Desventuras na História. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você vai ouvir agora a história do homem que tentou jogar um avião no Palácio do Planalto em 1988. É um texto do Eric Moreira. Roda a vinheta e vamos pra história! Disponível no streaming, novo filme retrata um dos mais tensos acontecimentos do Brasil nas últimas décadas, o sequestro do voo 375. Dirigido por Marcos Baldini e roteirizado por Luza Silvestre e Michael de Albuquerque, o longa retrata a assustadora história de quando um avião da VASP foi sequestrado, com mais de 100 pessoas a bordo, por um homem que planejava jogá-lo sobre o Palácio do Planalto em Brasília. Na vida real, o dramático evento ocorreu no dia 29 de setembro de 1988, quando um homem chamado Raimundo Nonato Alves da Conceição tomou a decisão de realizar o sequestro que, felizmente, não teve sucesso. De qualquer maneira, o episódio deixou uma pessoa morta e outros 3 feridos. Conforme documentado pelo portal de notícias G1, toda a história começou com a decolagem do Boeing 737-317, o voo 375 da VASP, em Porto Velho, Rondônia, em direção ao Rio de Janeiro. Comandado por Fernando Murilo de Lima e Silva, piloto, e pelo copiloto Salvador Evangelista, a aeronave tinha escalas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Era cerca de 10 horas da manhã daquele fatídico 29 de setembro, quando 60 pessoas embarcaram para a última etapa daquele voo. Já havia outras 38 a bordo, no aeroporto de Confins, na capital mineira. Foi então, após 20 minutos da decolagem, que Raimundo Nonato, com uma arma calibre 32 e mais 100 balas, anunciou o sequestro. Antes de invadir a cabine dos pilotos, Nonato disparou contra a porta do cockpit do avião. E como na época essas estruturas não eram blindadas, o comissário Ronaldo Dias, que tentou impedir a entrada do sequestrador na cabine, foi baleado. Além dele, um outro tripulante, Gilberto Renhe, também foi atingido com um tiro na perna. Assim, Raimundo conseguiu entrar na cabine e, infelizmente, disparou na nuca do copiloto Salvador Evangelista, que morreu no mesmo local. Percebendo a situação, o comandante Fernando Murilo, que tinha formação militar, acionou pelo transponder o código 7500 à central, que significa sequestro. Apontando a arma para Murilo, Raimundo ordenou que o piloto desviasse da rota em direção a Brasília, onde pretendia atingir o Palácio do Planalto, sede do presidente da República. Na época era José Sarney, em um momento que o país enfrentava uma tensa crise econômica. A ideia era jogar o avião, que tinha 108 pessoas, incluindo passageiros, funcionários e ele próprio. Como o alerta de sequestro já havia sido enviado, a Força Aérea Brasileira rapidamente enviou um caça para perseguir a aeronave. Após sobrevoar Brasília por um tempo, o piloto tentou enganar o sequestrador. Ele disse que a visibilidade estava ruim, para tentar convencê-lo a seguir em direção à Goiânia. Então o sequestrador fez mais uma ameaça. Ele ordenou que a rota fosse desviada em direção a São Paulo. Encurralado, o piloto passou a executar uma série de manobras aprendidas durante o seu tempo como militar. E pela primeira e única vez na história, um grande Boeing 737 realizou um tunã-barril, uma manobra na qual a aeronave circula em seu próprio eixo para tentar derrubar o Raimundo. Esse primeiro movimento, porém, não funcionou. Em seguida, o piloto tentou colocar o avião em queda livre em parafuso. E foi nesse momento que, finalmente, Raimundo caiu. No entanto, quando o voo 375 pousou no aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia, o sequestrador já estava de pé. E assim iniciou uma tensa negociação com a polícia, que durou 2 horas. Em meio às negociações, a Polícia Federal deixou um avião disponível para Raimundo, numa tentativa de convencê-lo a descer do voo 375. Já era noite quando, finalmente, o sequestrador foi alvejado nas pernas pelos militares, enquanto se dirigia ao outro avião. Antes de ser preso, Raimundo foi rapidamente encaminhado a um hospital em Goiânia. No entanto, ele morreu dias depois, em decorrência de uma anemia falciforme, uma doença genética e hereditária que destrói os glóbulos vermelhos do sangue. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Nos siga nas redes sociais, lá no @aventurasnahistoria e me segue também no @profvitorsoares. Valeu, gente!